Bom dia, boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. O Evangelho, de acordo com Mateus, revela Jesus Cristo como o Messias, como o Senhor, como o vindouro Rei. Uma das mensagens principais de Jesus Cristo, como descrevidas em Mateus, vê-se que é acerca da sua chamada, para chamar a nós, a sua chamada a nós, para nos arrependermos. Vejam comigo, se faz favor, em Mateus 4, Mateus 4, versículo 17. Mateus 4, versículo 17. Diz assim: daí por adiante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aqui vê-se a chamada de Jesus Cristo a nos chamar ao arrependimento, a dizer a nós que o reino está próximo e por isso precisamos de nos arrepender. Isso é a mensagem principal, como descrita aqui no Evangelho de acordo com Mateus, e particularmente até ao meio do capítulo 16. Depois, ao meio do capítulo 16, na verdade, em Mateus 16, versículo 21, diz assim, lendo então o versículo 20, diz assim: então advertiu os discípulos de que ninguém disserem ser ele o Cristo, e depois disse: desde esse tempo, versículo 21, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Daí em diante, a mensagem dele focou, tomou, digamos assim, uma direção um pouco diferente, em que começou a dizer que, a partir desse tempo, que ele tinha que sofrer, tinha que morrer e teria que ressuscitar no terceiro dia. Vê-se aqui a mensagem de Jesus Cristo a partir desta secção de Mateus. Em estudos prévios acerca dos ensinos de Jesus Cristo, que eu tenho feito, vimos, cobrindo os ensinos de Jesus Cristo usando o Evangelho de acordo com Mateus, vimos, por exemplo, o Sermão no Monte, que foi, digamos assim, o primeiro discurso que ele deu, entre capítulos 5 a 7. Depois vemos os milagres que provam que ele é o Messias, por exemplo, nos versículos 8 e 9 de Mateus. Depois, no versículo 10, vê-se o seu segundo discurso, o segundo discurso de Jesus Cristo, que é o preparar os apóstolos para a missão que tinham e que nós, como, digamos assim, ministros e membros da Igreja de Deus, a missão que nós temos. E depois vimos profecias que demonstravam que Jesus Cristo era o Messias, nos capítulos 11 e 12. Mas hoje, queridos irmãos, vamos começar a cobrir as parábolas do reino, ou as parábolas que revelam os mistérios do reino, começando, ou que são descritas ou descrevidas no capítulo 13 de Mateus. Este é o seu terceiro discurso, e nesta secção de Mateus 13, Jesus Cristo dá, ou lê-se nesta secção, sete parábolas. Então, perdão. Então vamos começar em Mateus 13, versículo 1. Mateus 13, versículo 1, diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Naquele mesmo dia, que dia é esse? Foi um dia cheio de atividade. Vejamos então. Esse mesmo dia foi o dia que começou em Mateus capítulo 12, versículo 1, em que diz assim, estava ele nesse sábado, e como descrevemos no estudo anterior, nesta secção, expliquei que isto foi durante o último dia dos pães ázimos, que era um sábado, e ele então começaram os discípulos, com fome, entraram a colher espigas e a comer. Por isso foi nesse dia, era um dia de sábado. Depois vê-se, nesse mesmo dia, no versículo 10, que diz assim, achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E vê-se então a cura desse homem, nesse mesmo dia. E depois, um bocadinho mais adiante, nesse mesmo dia, no versículo 22 do capítulo 12 ainda, trouxeram-lhe a Jesus Cristo um endemoninhado, cego e mudo. Então ele curou e expulsou o demónio e curou o mudo e ele passou a falar e a ver. Vê-se então que foi um dia com muitas atividades. Um bocadinho mais adiante, no mesmo capítulo, versículo 38, diz assim, então, alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Parece mentira que ele tinha acabado de fazer milagres. O milagre de um homem que tinha esta mão ressequida, como lemos aí no versículo 10 ao versículo 14. Viram o milagre deste homem que era cego e mudo e que era endemoninhado e que foi curado. Viram isso, que eram sinais. E agora estão a dizer aqui no versículo 38. Queremos ver de tua parte algum sinal. Eram cegos ou quê? Não tinham visto estes milagres que ele tinha feito nesse mesmo dia? E por isso ele os criticou, Jesus Cristo os criticou. E disse assim, uma geração má e adúltera, pede um sinal. Mas não vão dar nenhum outro sinal, senão o do profeta Jonas. E depois ele disse assim, que os ninivitas e o reino do sul se levantarão no dia do juízo, ao lado de vocês, são pessoas que tinham vivido durante épocas diferentes, e diz que vão acusar estas mesmas pessoas que estão agora aqui com Cristo. Isto vai ser, por isso, o dia de juízo, o dia que nós chamamos de ressurreição depois do milénio, a primeira ressurreição é daqueles que estão em Cristo e vão reinar com Cristo por mil anos, como lemos em Apocalipse 20, versículo 4 e versículo 5, e depois diz o resto, não ressuscitaram até após os mil anos. Isso é o que então seria uma segunda ressurreição, porque a outra era a primeira. E por isso esses na segunda ressurreição, que é o dia de juízo, vão apontar e dizer, nós, os levitas, arrependeram-se. O reino do sul veio ver a sabedoria de Salomão. E aqui está um que é muito maior que Salomão. E esses reconheceram. Então, mas vocês que estão aqui a viver no tempo de Jesus Cristo, não reconhecem isso. E por isso vão, diz assim, vão condenar, diz assim, os ninivitas se levantarão, isto é, ressuscitarão, assim como a rainha do sul se levantará, isto é, ressuscitará, no dia do juízo, com esta geração, e a vai condenar. Então Jesus Cristo condenou estas pessoas. Por isso, aqui vê-se que várias coisas aconteceram neste dia. Por isso, quando estamos a ler aqui, no capítulo 13, no versículo 1, diz assim: naquele mesmo dia. Foi um dia com muitas atividades, como vemos aqui. Um dia com muitas atividades, um dia santo anual. O sétimo dia dos pães ázimos, que era um sábado também. E depois vemos aqui, assim, saindo Jesus de casa, qual casa? Quando lemos, por exemplo, Mateus 17, versículo 24 a 25, dá a chegar a uma possível conclusão, que era a casa de Pedro. Mas isto aconteceu tudo no mesmo dia. Vê-se aqui, por exemplo, saíram dessa casa, e depois vê-se no versículo 36, diz assim: então, despedindo-se as multidões, foi Jesus para casa. Nesse mesmo dia, foi para a beira-mar, como se lê aí, na praia, foi para um barco ali na praia, e que tinha saído de casa, foi para o barco, falou, pregou a eles, e depois voltou para casa e continuou a dar estas, digamos assim, estas parábolas. Por isso vemos aqui que foi tudo num dia, e também no versículo 53, também dá uma indicação de que foi tudo neste mesmo dia. Diz assim: tendo Jesus proferido estas palavras, retirou-se dali, saiu dessa casa, desse local, onde estava. Mas por isso vemos aqui um dia de muita atividade, e depois continuando no versículo 2, e grandes multidões se reuniram perto dele. Depois saiu de casa, muitas pessoas vieram ali à volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. Foi para um barquinho, e neste barco saiu assim da beira do mar, o povo se sentou ali na praia, e ele então do barco falou para eles. Aí vê-se uma lição importante, um ponto importante, que sabemos cientificamente, se por exemplo a pessoa está assim, por exemplo, num barco e fala desse barco para a praia, que a voz carrega, que a voz é transportada. É como se tivesse um microfone, um alto-falante, e a voz era transportada para todos poderem ouvir. E está claro, Jesus Cristo sabia muito bem esse ponto científico, que a água carrega a voz muito facilmente, e por isso se ouvia em várias ouvia-se bem para as pessoas que estavam ali sentadas na praia. Outro ponto aqui importante é que aqui ele agora está a falar às multidões. Diz assim: e grandes multidões se reuniram perto dele. Ora, este é o seu terceiro discurso, mas em Mateus há cinco discursos. O primeiro é o Sermão do Monte, que é em Mateus 5 a 7. O segundo é quando ele dá as instruções a treinar os apóstolos para fazerem carregarem a sua missão, que é Mateus 10. Este é o terceiro discurso, Mateus 13. Mas os outros dois primeiros foram, digamos assim, em privativo aos apóstolos e discípulos. Agora, este é Mateus 13. É para as multidões, ou pelo menos alguma destas parábolas é para as multidões. E depois, o quarto e o quinto discurso que ele deu, que o quarto é em Mateus 18, que é acerca de, também é para os discípulos, e o quinto discurso, que é Mateus 23, 24 e 25, que também é um discurso que ele chamou os discípulos e deu a eles este discurso. Mas este aqui, que é das parábolas, foi, digamos assim, ao público. Este aqui foi às multidões. Sentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele. Então ele falou a estas multidões. E continuando então no versículo 3. E muitas coisas lhes falou por palavras e dizia: eis que o semeador saiu a semear, perdão, e de muitas coisas lhes falou por parábolas. Jesus Cristo falou às pessoas por parábolas. Ora, o que é uma parábola? Uma parábola é uma maneira de comparar uma coisa com outra, com o propósito de um ensinamento. Comparar uma coisa simples com outra coisa para dar uma lição nesta comparação. Por exemplo, uma história simples, dar uma história simples com uma lição moral ou espiritual. Exatamente o que Jesus Cristo estava a fazer, dar uma história simples que tinha uma lição importante. Aliás, queridos irmãos, se você é um palestrador, um dos bons princípios de palestradores, uma boa técnica para ser um bom palestrador é usar histórias. Histórias que, porque uma pessoa quando ouve a história, a pessoa fica atenta, os ouvintes estão atentos, porque é uma história, não é? É uma história. E então torna-se um maravilhoso instrumento para dar ou ensinar. Eu admito sinceramente que dizer histórias não é o meu ponto forte. Outras pessoas têm melhor capacidade de dizer histórias e contar histórias do que eu. Mas, continuando isso, o ponto aqui é que Jesus Cristo, digamos assim, era um perito a dar ou contar histórias. De tal maneira que, ele sabia pôr a história de uma maneira tal que dava um ponto forte e dava uma lição forte. E por isso ele era excelente, tinha uma excelente capacidade de fazer isso. E está claro, era o Filho de Deus, certamente que tinha essa capacidade. Mas continuando aqui, nestas parábolas, em Mateus 13, há sete parábolas. Sete parábolas. As primeiras quatro parábolas são às multidões. E as últimas três são em privativo aos discípulos. Dessas sete parábolas, a primeira, digamos assim, é uma introdução aos mistérios do reino. As outras seis parábolas são, digamos assim, em três pares. Em três pares. O primeiro par é a segunda parábola e a sétima parábola. O segundo par é a terceira e a quarta. E o quarto par é a quinta e sexta parábola. Que tem, digamos assim, cada par tem um conceito semelhante, ou um princípio semelhante, mas uma perspectiva um bocadinho diferente de um dos outros. Nos evangelhos, nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, há cerca de umas 30 parábolas ou histórias em Mateus, Marcos e Lucas. No entanto, no evangelho de acordo com João, não há nenhuma parábola. Sim, dá lições importantes, mas parábolas não são usadas nesse evangelho, no evangelho de João. Então, continuando no versículo 3, na última parte do versículo 3, começa aqui a parábola, diz assim: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, do sol, a queimou. E, por não ter raiz, secou-se. Outra, este é o terceiro exemplo aqui, caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. E o quarto, versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui vemos, por isso, que ele descreve esta parábola, e a parábola tem sempre, digamos assim, uma lição principal. Tem uma lição principal, que vamos mencionar um bocadinho mais adiante, qual é a lição principal desta parábola. E depois está a concluir esta parábola dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que simplesmente está a dizer aqui é que precisamos dar atenção, tomar muita atenção a esta parábola, porque é importante. Precisamos tomar atenção. E depois, vejam aqui em Mateus 13, 34 e 35. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas. E sem parábolas nada lhe dizia. Quando Jesus Cristo falava às multidões, usava parábolas. Porquê? Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo. Aqui vê-se que Jesus Cristo está a dizer bem claramente. Diz assim: abrirei em palavras a minha boca, publicarei coisas ocultas. Porquê? Para esconder a verdade. Para esconder. Não é para revelar. Para esconder. Vejam no versículo 10, de Mateus 13, versículo 10. Então lhe se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Por que estás a falar às multidões em parábolas? Porquê? Ele disse aqui no versículo 11, ao que respondeu: porque a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. A vós é dado entender ou conhecer os mistérios do reino dos céus, do reino de Deus. Queridos irmãos, há muitos mistérios na Bíblia. Muitos mistérios. Vejam aqui, por exemplo, em Efésios. Dar um exemplo aqui, olhar em Efésios. Vamos ver alguns versículos aqui de Efésios. Primeiro, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 9. Efésios 1, versículo 9. Diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácio que propusera em Cristo. O mistério da vontade de Deus. O mistério da vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Para o mundo é um mistério. Não entendem o plano de salvação. Não entendem o que o Pai está a planejar para nós. Vejam no capítulo 3, versículo 4. Capítulo 3, versículo 4. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Está a dizer, Paulo está a escrever esta carta para explicar a vocês o mistério de Cristo. As pessoas não entendem o mistério de Cristo. Quem ele é? Quem é Cristo? Quantas pessoas dizem: olha, quem é Cristo? Quantas vezes eu vejo pessoas a argumentar comigo acerca de quem é Cristo? Efésios capítulo 5, versículo 32. Efésios 5, versículo 32 diz assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Pessoas não entendem quem é Cristo, nem entendem o que é a Igreja. Não é um prédio. A Igreja não é um prédio, não é uma construção física. Oh, qual é a verdadeira Igreja de Deus? As pessoas estão a pensar em coisas físicas. A verdadeira Igreja de Deus é um organismo espiritual. As pessoas não entendem isso. são batizadas dentro ou na Igreja de Deus, em Cristo, não entendem o que isso querem dizer. Olha, é só em nome de Cristo. Sim, é. Mas é mais do que isso. Não entendem. Veja também Efésios capítulo 6, versículo 19. Diz assim, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. O mistério do Evangelho de Deus. O que é o mistério da Boa Nova? O que é o mistério da Boa Nova? Se é a Boa Nova, então o que é que nos temos que arrepender? Isto foi dado aos discípulos fiéis de Jesus Cristo e não a outros. E por isso as pessoas estão a argumentar, têm questões e começam em disputas de argumentos e discussões de palavras acerca de quem é Deus, quem é Jesus Cristo e o que é o Espírito Santo. Porquê? Porque não entendem. Porque é um mistério. Não entendem quem são os anjos, o que são os anjos, a capacidade deles. Alguns pensam, olha, anjos podem procriar, podem ter filhos. E por isso os anjos se misturaram com os filhos do homem e por isso houve gigantes. Não, anjos não podem procriar. Quando eu mencionei isso a umas pessoas, elas disseram, olha, decepção. Queridos irmãos, as pessoas não entendem os mistérios de Deus. As pessoas não entendem porque é que é o homem. Não entendem o espírito do homem no homem. Não entendem porque é que Deus estabeleceu Israel. E o propósito de Israel como uma nação física. Não entendem. Nem entendem o propósito que a nação de Israel vai ter no futuro, no reino de Deus. Quando o reino de Deus estiver a governar na terra, no reino milenial na terra. Também não entendem o que é a Igreja, como disse. O propósito, a missão da Igreja, a responsabilidade de pregar a boa nova do reino de Deus, não entendem. Oh, pensam que a Igreja é para salvar mais almas. Mas qual é a missão da Igreja? Qual é a missão da Igreja? As pessoas não entendem. Não entendem o que é o reino de Deus. E o que é um reino? O que é um reino? Não entendem isso. O problema, queridos irmãos, é que é uma coisa de chamam-lhe isso um paradigma mental. Quer dizer, uma maneira de pensar e ver e interpretar e entender as coisas mentalmente. E quando uma pessoa tem este paradigma mental, qualquer outra coisa que não se encaixe com esse paradigma mental, com essa maneira de pensar, é rejeitada. Por exemplo, você pode dizer a eles uma coisa, mas não entra. Não entra cá dentro. É como tchum, tchum, vai e dá um ricochê. Não entra. Por exemplo, lemos que Jesus Cristo pregou. Lemos há um pouco antes, em Mateus 16, versículo 21, que daí em diante começou a pregar que tinha que sofrer, que tinha que ser morto e que seria ressuscitado ao terceiro dia. Ele disse isso tantas vezes, mas quando chegou a hora dele morrer, não entenderam. E ficaram surpreendidos quando ele ressuscitou. Porquê? Porque esse entendimento não cabia no paradigma mental, nesta maneira de pensar das pessoas, que era uma coisa diferente. E por isso, quando ele falou acerca disso, pum, foi como se não entrasse lá dentro. Não entrou nada lá dentro. Por exemplo, o paradigma mental comum do mundo, das religiões cristãs, é que Jesus Cristo está a tentar converter agora o mundo todo. Isso é a maneira que as pessoas pensam. Jesus Cristo está a tentar a converter o mundo. E por isso, muitos pastores dizem, a nossa responsabilidade é pregar o Evangelho para salvar almas. Para salvar mais almas. porque não entendem que Jesus Cristo não estava a pregar para salvar o mundo todo nessa altura e nesta altura. Sim, ele vai salvar o mundo todo quando for a altura correta, mas não é nesta altura. Quando ele vier como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sim, ele vem com a missão de salvar o mundo todo, mas agora esse tempo ainda não chegou. Esse tempo de restauração de tudo ainda não chegou. E por isso, quando dizemos a pessoas, por exemplo, você precisa ser chamado para entender, não entendem. E por isso, quando diz aqui Jesus Cristo que falou em parábolas para esconder, as pessoas não entendem isso. Porquê? Porque não se encaixa com este paradigma mental, esta maneira de pensar que as pessoas têm. Então, continuando em Mateus capítulo 13, versículo 11, diz assim: "A correspondeu, porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus." Os outros não entendem. Sim, falam parábolas por não entender, mas mesmo quando as parábolas são um bocadinho mais claras, não entra cá dentro. Mas àqueles não lhes é isso concedido. Vocês, irmãos, na Igreja de Deus, a vós é dado este conhecimento, mas aos outros não têm este conhecimento. Isto é um ponto importante. E tem que ser dado este conhecimento. Tem que ser dado. Tem que lhe ser concedido. Veja então no versículo 12. "Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado." Até o que tem lhe será tirado. O quê? O pouco que tem vai ser tirado dele? Sim, é o que diz. Sim, é o que diz. Aí está um ponto importante, irmãos. Ou estamos a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, ou estamos a diminuir até cairmos na apostasia. E vê-se um círculo virtuoso. Temos que, conforme aprendemos, temos que praticar, pôr em prática. E quando praticamos, entendemos melhor. E depois, conforme praticamos mais, entendemos melhor. E quando praticamos mais, entendemos melhor. Isto é, estamos a crescer no conhecimento de Jesus Cristo e na graça. Isto é, na maneira de aplicar o que Ele nos ensina para aplicar. O oposto é, se não praticamos, é como se a mente fica atrofiada e depois vai perdendo. Se você não usa, você vai perdê-lo. Se você não usa, você vai perdê-lo. Às vezes, vemos pessoas que estavam na igreja. E depois, por exemplo, entram em contacto connosco e, por exemplo, dizem: "Olha, a sede da igreja está fechada no meio da semana." E depois perguntam: "Como é que a sede da igreja pode estar fechada no meio da semana?" E depois dizemos a essas pessoas que tinham estado na igreja, mas que saíram e que agora o pensamento ficou, digamos assim, atrofiado. Dizemos a eles: "Sim, estava fechado. A sede estava fechada porque era o período da festa de tabernáculos." "Ah, tinha-me esquecido." Porque quando as pessoas se desviam do caminho, perdem o conhecimento, andam para trás. Por isso é que diz aqui. Diz assim. Ao que tem, se lhe dará mais. Porquê? Porque está a praticar. E está a ganhar. Está a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Ao que não tem, porque não está a praticar, o pouco que tem, vai perder. Ao pouco que tem, lhe será tirado, porque não está a praticar. Isto é tão importante, irmãos. É tão importante. Continuando então a ler. No versículo 13. Por isso, lhes falo por parábolas. Se têm conhecimento e praticam, vão aprender mais. Mas fala a eles por parábolas para não entenderem, para este conhecimento estar, digamos assim, manter-se atrofiado. Porquê? Porquê? Porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Porquê? Então Deus não quer salvar o mundo todo? Está claro que Ele quer. À sua hora correta. Cada coisa ao tempo, à hora correta de Deus. Mas agora não é esse tempo. Porquê? Porque se soubessem e não praticassem, não haveria misericórdia. E por isso Deus, desta maneira, está a estender misericórdia a essas pessoas. Deus está a estender misericórdia às pessoas. Continuar a ler, então, no versículo 14 e 15. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos. Entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, quando é que vão entender? Vão entender quando as coisas acontecerem. Vejam, se faz favor, aqui em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 9. Isaías capítulo 6, versículo 9. Isaías capítulo 6, versículo 9. Então disse, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendeis. Vede, vede, mas não percebeis. Toma insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos. Porquê? Para poder dar misericórdia a eles mais tarde. Para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se converterem e seja salvo. Porque ao fim de contas as pessoas não querem. Não querem fazer a verdade. E por isso, porque não querem fazer melhor, é melhor que não entendam isso bem. Para poderem ter misericórdia. Para o dia em que houver seres ressuscitados no reino milenial com Jesus Cristo a poderem ajudar a eles no caminho. Então disse eu, até quando? Até quando é que eles não entendem? Até quando? Senhor, e ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e ficam sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Quando estas coisas terríveis acontecerem, depois é que vão entender. Para haver um verdadeiro arrependimento e para a misericórdia poder ser aplicada a eles. Então, continuando então em Mateus capítulo 13, versículo 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Se é uma benção, mas toma cuidado. Precisamos ter cuidado. Porque somos julgados de acordo com o que entendemos. E por isso, temos que ter cuidado. Temos que praticar, arrepender e praticar. Versículo 17. Pois em verdade vos digo, pois em verdade. Sim, tomem atenção. Isto é verdade. Isto é de certeza absoluta. Pois em verdade, de certeza absoluta vos digo que muitos profetas e homens justos desejaram ver o que vocês estão a ver e não viram. E ouvir o que vocês estão a ouvir e não ouviram. Agora é a altura. Estou a revelar estes mistérios do reino, estes mistérios de Deus, os mistérios da vontade do Pai. Outras pessoas queriam ter ouvido e não ouviram. Isto é uma bênção para vocês. Isto é uma bênção. Versículo 18. Atendei vós. Por isso vocês tomem atenção. Tomem atenção à parábola do semeador. Tomem atenção a esta parábola. A parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ouçam aqui, está a dizer, a parábola do semeador. Agora, aqui uns pontos importantes. Primeiro, o propósito desta parábola, não é acerca do semeador. Porque em cada um destes quatro casos que está a explicar aqui, à beira do caminho, ou ao solo rochoso, ou entre os espinhos, ou em boa terra, em cada um dos quatro casos, é o mesmo semeador. Não é a parábola acerca da semente, porque em todos os casos, estes quatro casos, é a mesma semente. O ponto aqui é acerca do solo, do tipo de solo. Como é que recebe esta semente e como é que dá fruto? O solo é que dá determinação quanto fruto ou como é que o fruto vai desenvolver. E por isso é que diz, tomem atenção a esta parábola. Atendei-vos, pois, à parábola. A todos que ouvem a palavra do reino. Qual é a palavra do reino? A palavra do reino é que temos de mudar a nossa maneira de viver. Sim, muitos oramos, olha, o teu reino venha. Venha o teu reino. E geralmente pensamos, olha, vir o teu reino é Jesus Cristo vir, que é correto, estabelecer o reino de Deus na terra. Correto. Mas, queridos irmãos, vir o reino reinar na sua vida e na minha vida é você e eu mudarmos a nossa maneira de viver. Para nós nos tornarmos mais como Jesus Cristo é. E o reino, para haver um reino, tem que haver quatro componentes principais. Primeiro, um rei. Mas não é só o rei. É uma família real em que você e eu temos um destino para sermos parte dessa família real. Não é só o governante, mas é o governo, este rei. Este rei, este governo de reis, é uma família real. Família de reis. Em que nós podemos herdar, ser herdeiros desse reino, dessa família. Segundo é o território. O reino tem um território. O governo tem um território. Por exemplo, o governo brasileiro tem um território que é o Brasil. O governo angolano tem um território que é Angola. O governo português tem um território que é Portugal. E assim continuamos. O governo alemão tem território que é a Alemanha. está claro, há cidadãos. Senão não temos um território sem ninguém. Você governar quê? Vou governar as pedras e a areia? Não, tem pessoas. Tem pessoas que são sujeitas. São cidadãos. E por isso, para ser um reino, precisa ter um rei, precisa ter um território, precisa ter cidadãos e precisa ter uma lei, uma constituição desse país e as leis, as regras desse país. Igualmente, o reino de Deus. Não é só o rei, mas é a família que está a ser constituída. É o território, que vai ser na terra e depois vai ser o universo inteiro. É os cidadãos, que são as pessoas humanas. Perdão. E a lei, que é a lei de Deus. A constituição de Deus. Os princípios de Deus. E depois diz assim, a todos que ouvem a palavra do reino. Qual é a palavra? Qual é a semente? Em Lucas 8, versículo 11, que é uma descrição em paralelo desta parábola, está a dizer que a semente é a palavra de Deus. E sabemos que, também em Tiago, capítulo 1, versículo 18, que é a palavra da verdade. E a mensagem que Jesus Cristo nos trouxe é a mensagem do Pai, como lemos em João 7, 16. Por isso, a semente é a boa nova da palavra da verdade que procede do Pai. A semente do reino de Deus é a palavra da verdade, é a boa nova dessa palavra que procede do Pai, acerca do estabelecimento e do plano de salvação de Deus e do estabelecimento do reino de Deus na terra e da família de Deus. Mas o que acontece é que, como lemos aqui no versículo 19, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno. Vem Satanás e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Sim, uma pessoa pode estar a explicar, as pessoas dizem, estou a entender. E no momento a seguir diz, não pode ser. Não pode ser. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. E vindo as aves, comeram a semente, como diz. Esse é aquele que é à beira do caminho. Depois, tem um segundo exemplo, que é aquele que cai em solo rochoso. E este, no versículo 20, é descrito no versículo 20 e 21, diz assim, o que foi semeado em solo rochoso, esse é que ouve a palavra de Jesus Cristo, ouve a boa nova, ouve esta boa nova, da palavra da verdade, que procede do Pai, esta mensagem que procede do Pai, este mistério do Pai, acerca do reino de Deus, da família de Deus, do nosso destino, ouve a palavra e a recebe com alegria. Isso é bom sinal, não é? Queridos irmãos, receber com alegria indica uma superficialidade. Pensem bem, receber a palavra do Senhor simplesmente com alegria representa uma superficialidade. Porque quando recebemos a palavra do Senhor, que temos que nos arrepender, quer dizer que você não está margem em ter a fazer o que você quer. Você tem que se arrepender. Como lê em Mateus capítulo 10, versículo 37 a 39, diga assim, vamos ler, Mateus 10, 37 a 39, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida, por minha causa, achá-la-á. Pois, irmão, receber isto, receber este conhecimento, é uma decisão importante. Porque você tem que pôr Deus à frente da sua família, à frente daqueles que ama, à frente da sua própria vida. E por isso não é uma decisão que você faz imediatamente e rapidamente. Você tem que contar a despesa, contar o custo, como diz em Lucas 19. Você tem que contar isso. E por isso, vejam comigo aqui, Lucas. Vamos ver, Lucas. Lucas. Lucas 14, perdão. Lucas 14, versículo 28. Diz assim, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a mulher e filhos, estou a ler no versículo 26, Lucas 14, 26, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa? E verificar se tem meios para concluir. E depois conclui no versículo 33 de Lucas 14. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Isto é assunto difícil, duro, decisão difícil. Não é uma coisa imediata, e por isso é que diz, aqueles que receberam a notícia do reino, recebe logo com alegria. É uma coisa séria. Não estou a dizer que não seja alegre quando recebemos esta boa nova, mas é uma coisa séria. Coisa séria. Porque esse que recebe com alegria não tem raiz em si mesmo. É o que diz aqui no versículo 21 de Mateus 13, 21. Não tem raiz em si mesmo. Porque entenderam isto de uma maneira superficial. De uma maneira rasa. De uma maneira com pouca profundidade. Sendo, antes, de pouca duração, em que lhe chegando à angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Porque quando vêm estes testes, estas dificuldades, por causa da palavra, oh não. Quantas pessoas vêm para a igreja e não se mantêm firmes? Oh, por exemplo, dar um exemplo simples. As pessoas vêm para a igreja e estão envolvidas na política deste mundo. E depois ficam mais e mais envolvidos na política deste mundo. Eleições e sei lá que mais. Isto é simplesmente um exemplo. E o que acontece? Não puseram Deus primeiro. Puseram outras coisas. Porque este mundo não vai... Os políticos deste mundo, os governantes deste mundo, não vão resolver os problemas deste mundo. A única solução dos problemas deste mundo, a nossa única esperança, é a vinda de Cristo. Não é as políticas deste mundo. E por isso, aquele que cai em solo rochoso é superficial. Porque a conversão é como construir uma casa que tem aprofundar-se profundamente e cavar até chegar à rocha e construir na rocha. Construir esta casa na rocha. Tem que se vencer até ao fim, perante dificuldades e pressões e tribulações. E por isso, vê-se que esta pessoa que ouve a palavra em solo rochoso, Sim, a semente germinou, mas não deu fruto. A semente germinou. Sim, está sentada à igreja, mas não está a produzir fruto. Sério, queridos irmãos? Vejam, por exemplo, Jesus Cristo veio. Ao fim de 3 anos e meio, o que ele teve? 12 apóstolos e 120 discípulos. Houve milhares de pessoas que seguiram, multidões. Mas não fizeram esse compromisso. Porque estavam em solo rochoso. E depois há outro, que é aquele, o versículo 22, é aquele que a semente é semeada entre os espinhos. Sim, ouve a palavra, mas os cuidados do mundo. Oh, por exemplo, eu preciso ter segurança, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter seja o que for. Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Eu estou muito ocupado nestas outras coisas. Veja aqui em Mateus 19, 23 a 26. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo isso, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Sim, é duro. Não é assim tão fácil. Vejam, por exemplo, em Provérbios, capítulo 30, versículo 7 a 9. Provérbios, capítulo 30, versículo 7 a 9. Provérbios 30, versículo 7 a 9. Diz assim: duas coisas te peço, e não mas negues. Antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza nem riqueza. Não me dês nem pobreza, nem riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, comer muito pão, estar rico, te negue e diga quem é Deus. Ou que, estando pobre demais, ou estando empobrecido, venha a roubar, venha a furtar, e venha assim a profanar o nome de Deus. Queridos irmãos, aí vê-se, está aqui em Mateus 13, a falar daqueles que estão em solo, neste solo, entre os espinhos, que estas coisas do mundo, estes cuidados do mundo, esta fascinação das riquezas, sufocam a palavra. Queridos irmãos, até o Simão o mágico, pensou que dinheiro podia comprar o discipulado. Queridos irmãos, e depois, finalmente, tem o quarto ponto aqui, que é versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Esse entende, aquele que entende, aquele que se arrepende, aquele que muda a sua maneira de viver, que compreende o custo disto, pratica, embora seja, tem que vencer as fraquezas da carne, mas pratica, esse produz frutos, e esse conforme pratica, aprende mais, e está neste que eu chamo O círculo virtuoso está a crescer. Mas mesmo em bom terreno, é o que diz aqui, em boa terra, em bom terreno, a quantidade de fruto varia. Sim, porque um produz fruto 100 vezes mais. Outro produz fruto 60 vezes mais. E outro 30 vezes mais. Sim, produz fruto. Mas a quantidade de fruto varia. Porque, ao fim de contas, as pessoas, conforme crescem espiritualmente, vão crescer a quantidades diferentes, a proporções diferentes. E por isso depende, na sua dedicação, no seu zelo, na sua motivação, na sua aplicação, para você ter um crescimento espiritual, para crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Depende em como você se aplica. E por isso a lição desta parábola, e todas as parábolas têm uma lição principal. Qual é a lição principal? A lição é que muitos vão ouvir a boa nova do reino de Deus, mas não vão produzir fruto. Muitos vão ouvir, mas não vão produzir fruto. E mesmo aqueles que vão entender, vão produzir fruto em quantidades diferentes. Which depende no zelo, na dedicação e na maneira que estão a aplicar-se na prática do que estão a aprender. Em Isaías 55, leiam comigo, se faz favor, Isaías 55, começando no versículo 6, Isaías 55, versículo 6, diz: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra de Deus, que sair da boca do Pai não voltará para o Pai vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Queridos irmãos, a palavra de Deus vai dar fruto. Vai dar fruto na sua estação. Para alguns não é agora, é noutra estação. Mas vai dar fruto. E por isso temos que ouvir, tomar atenção, estar atentos à parábola do semeador. Precisamos estar zelosos, dedicados, estar focados em vencer até ao fim. Lembrem-se, irmãos, esta é a nossa estação. Esta é a nossa altura de vencermos.